Bom dia, senhores e senhoras. Vamos dar início à nossa audiência pública. E quero convidar aqui as autoridades presentes para fazer parte conosco à mesa. Quero convidar aqui o Dr. Dilvo Constantino. Está conosco na mesa, Dr. Dilvo Constantino, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB de Anápolis. Quero convidar também Janaína Taíde, presidente interina da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Marcos Suquete, também representando a Nancy, né, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Anápolis. Poliana Dias da Silva, psicóloga, também representante dos deficientes físicos de Anápolis. Convidar também o senhor Robson Torres, representante da Agência Reguladora de Anápolis. Convidar também Juliana Maria Francis Martins, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Anápolis. Convidar também senhora Valdileia Prado Rezende, presidente do CEMAD, Centro Municipal de Atendimento às Diversidades de Anápolis. Pessoal, gostaria de convidar também aos presentes para tomar assento aqui, que nós vamos, no momento das discussões, você poderá usar o microfone, tá bom? Quero registrar aqui a presença dos estudantes de fisioterapia da Faculdade de Anguera, Mariana Melo, Marcos Henrique, Deise Batista, Tatiane Soares e Carla Cristina. Também a presença da Cleonice Bicudo, da Rocha Ferreira, intérprete do evento do CEMAD. Gisele Macedo Ferreira, secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Professora Cristiane, da Faculdade Anhanguera. Regina Maria Barbosa Espósito, do CEMAD. Também Nancy Oliveira, superintendente da APAE de Anápolis. Professora Nelma Grange, diretora da APAE de Anápolis. Para dar início às nossas atividades, teremos agora o momento do hino nacional. Pessoal, quero aqui, antemão, já pedir perdão para a Cleonice Bicudo por não ter convidado ela à frente aqui, pois ela vem representando a Rebeca Romero e ela vai fazer parte do intérprete aqui da sessão. Cleonice, como a gente não vai ter transmissão, será só gravado, você acha que... Mas porque hoje a gente só tem a Regina aqui, né, no ambiente? Tá bom. Já pede perdão aí para a Regina aí, tá? Pessoal, eu gostaria de fazer o convite mais uma vez para que vocês tomassem assento aqui essas mesas para a gente dar início às discussões. Também registrando aqui a presença do doutor Michel Roriz, que hoje está na educação, né? Ah, tá. Pessoal, mais uma vez, se for possível aqui, ó, para vocês fazerem uso dos microfones. Cadê Tiane? Tiane, por favor, aqui. Diana, Silena, Gisele, vamos sentar aqui, gente, vamos fazer discussões aqui. De suma importância as discussões. Os fisioterapeutas, pessoal, para dar início às nossas falas e fazer uso da tribuna por um tempo limitado aqui no temporizador que o pastor Valdir vai colocar, vou convidar aqui, no primeiro momento, o doutor Dilvo Constantino, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB de Anápolis.
Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como representante da OAB, a gente gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo Ré Hamilton. Cumprimento todos os demais. Parabéns, Ré Hamilton, pelo evento. Parabéns pelo Setembro Verde. Bom, pessoal, a OAB, ela é um órgão e muitas pessoas pensam que ela simplesmente representa os advogados. Não, a OAB representa toda a sociedade. Hoje aqui em Anápolis nós temos várias comissões, que vai desde de direito tributário, administrativo, LGBT, nós temos várias comissões. E dentre elas, a que eu criei, junto com outros advogados, que é a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. A OAB a comissão não pode atender as pessoas individualmente, só por questões coletivas. porque senão estaria comprometendo o trabalho do advogado que atua na área. Então, a OAB simplesmente atua de forma coletiva. Para isso, nós dependemos de demanda. Precisa que os ofendidos, aqueles que se sentem desprestigiados, busquem a entidade para que possa ser representado pela instituição. Passando pelo critério, pelo crivo da entidade, a partir do momento que a denúncia é aceita, não é só uma comissão que vai estar à frente do problema. Serão mais de 200 advogados da OAB, pois a causa passa a ser representativa não só da comissão, e sim de toda a OAB Anápolis. Então nós temos toda uma estrutura para poder buscar juridicamente ou administrativamente a solução de problemas. Atualmente, há pouco tempo nós tivemos aí parceria com o PROCON, atuando junto aos bancos que não respeitavam a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós temos esse papel, vamos cumprir esse papel com eficiência e eficácia para que possamos atender toda a sociedade anapolina. A nossa referência, nosso área de competência é o município de Anápolis. Então, estamos à disposição da sociedade para que for preciso e, nesse sentido, também nós estamos cumprindo como seremos também apoiadores do Ministério Público para aquilo que for em termos de denúncia contra entidades, questões de malversação do dinheiro público. Então nós estamos à disposição de todos aqueles que acham que por acaso alguma entidade não esteja cumprindo aquele papel que deveria cumprir. Né? Então agradeço a oportunidade. Estamos à disposição de toda a sociedade anapolina. Grande abraço a todos. Parabéns, Hamilton, pelo Setembro Verde.
Nesse momento agora também teremos a fala do senhor Robson Torres, que é o presidente da Agência Reguladora do município de Anápolis.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Hamilton, em nome dele, cumprimento todos os componentes da mesa. Agradecer a oportunidade de poder participar aqui dessa discussão. A Agência Reguladora do município de Anápolis, recém-criada uma autarquia, criada no ano de 2021, ela lida atualmente com questões de saneamento básico e do transporte coletivo. E talvez, principalmente, ao que se refere à parte de transporte coletivo, nós fomos convidados pelo vereador para estar aqui participando e conversando com você. Nós temos aí nos ônibus questão dos usuários com deficiência. E nós temos ali um mecanismo que faz com que o usuário ele possa adentrar o veículo. E muita reclamação desses usuários nos chegavam com relação à inoperância desse sistema. Inclusive, a agência reguladora passou a monitorar constantemente essa questão. Até porque nós acreditamos que os usuários, quando vão fazer uso do transporte coletivo, eles não estão brincando. Eles precisam se deslocar para algum local, para alguma eventualidade e até para o trabalho. Então, é um tipo de atenção que faz parte de todos nós. Participação da OAB aqui é fundamental. Inclusive, essa semana estávamos discutindo, ainda ontem, se eu não me engano, no Conselho de Gestão, a participação de entidades como a OAB para defender os direitos de todos nós, cidadãos. Nós vamos até, foi proposto um encaminhamento que a OAB até passa por um momento de eleição do novo presidente, para saber qual o papel e a participação do novo presidente nas questões de defesa do cidadão anapolino com relação ao saneamento, e aí está a falta d'água, que incomoda quase todos nós, e a falta d'água é preocupante, e a agência reguladora está monitorando diariamente. E também a questão do transporte coletivo, que todos vocês devem estar acompanhando. A operadora do sistema urbano, ela já nos encaminhou uma planilha de valores com preço de tarifa absurdo. Mas estamos discutindo, estamos lutando em defesa dos usuários, de toda a população. E a OAB pode encampar essa defesa, e assim como a OAB, outras mais entidades. Hoje, por coincidência, eu recebi um vídeo que me tocou. Era uma deficiente fazendo um relato, inclusive falando que ela tem orgulho de ser deficiente. E muitas vezes a gente fala, mas como uma pessoa tem orgulho da deficiência? E o que me tocou foi uma reflexão que ela, como deficiente, mesmo limitada, ela se empenha, ela tem compromissos e ela corre atrás do papel dela na sociedade. E muitas vezes nós, todos, sem nenhuma deficiência, simplesmente não fazemos absolutamente nada. Então ela se orgulha de ser deficiente e ela fala aquilo com uma garra vibrante. E nós? O que nós realmente estamos fazendo e podemos fazer? Eu considero até que o auditório está com as pessoas ideais. Não me importa lotações, me importa qualidade dos que estão aqui. Se as pessoas estão aqui, estão compromissadas realmente e buscam ajudar e participar dessa causa, eu fico extremamente feliz. E até nós precisamos conhecer todos os direitos e como lutar por esses direitos junto às instituições, junto ao poder público. O poder público tem sim que ser mais participativo. Mas também cabe a nós fiscalizar. O que eu tenho acompanhado na agência reguladora é esse papel de monitoramento, de fiscalização. Muitas vezes aqui, e em tempos pretéritos, nós podemos até ter criado projetos bacanas, ações bacanas, mas e o acompanhamento? E a fiscalização? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Não só a criação, o debate aqui, mas o monitoramento, a luta efetiva diariamente, inclusive aí, ó, com o papel da OAB, uma entidade representativa fortíssima, que nós podemos nos socorrer, inclusive com ações na justiça, se for o caso, contra aqueles que se omitirem. Agradeço novamente, Hamilton, a todos vocês, a oportunidade de participação.
Obrigado, senhor Robson Torres, gerente, presidente da Agência Reguladora do município de Anápolis. Ainda essa semana tivemos lá, né, sobre as discussões, falando sobre a questão dos transportes coletivos e até sobre as situações dos elevadores, né, nos coletivos. Quero registrar também aqui a presença de Marinalva Ribeiro Neto, representante do INSEB, Instituto de Medicina Comportamento de Eurício Borsanu. Johnny Machado, também assistente social, residência inclusiva Luz de Jesus. Cadê? Também a presença da Tiene Garcês, coordenadora da residência inclusiva Luz de Jesus. Tiene é um amigo também de longas datas. A Silena também, do Carmo, presidente da Casa Joana. Teles Júnior, ex-vereador e diretor da regulação. Teles, né, também levantou uma bandeira muito importante nessa casa de leis, que foi o Janeiro Branco. E esse ano nós pudemos trabalhar essa frente aqui. Senhor Emival, cadê? Vai para cá, rapaz, tem mais cadeiras aí? Senhor Emival, coordenador do transporte. Não, a regulação da AGR. da... Convidar o Tese para representar aqui o senhor Robson Turques, que estará, né, em outra agenda nesse momento. Quero passar aqui a fala também para a senhora Janaína Taíde, presidente interino da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Bom, pessoal, o Teles é o coordenador da regulação da agência, né, agência reguladora do município.
Bom dia a todos. Essa é uma oportunidade que nós temos, né, de falar dos anseios, das dificuldades, dos progressos. E eu quero agradecer primeiro a Deus, né, ao vereador Hamilton, por essa iniciativa. Dizer que nós estamos felizes por essa representatividade. Essa semana nós tivemos algumas intercorrências em relação à inclusão dos autistas, que esse é o nicho que a gente atua, por conta da condição do nosso filho, Reidner. Inclusive, eu quero dar um abraço. Oi, Reidner. Bom dia. E ele ficou muito feliz hoje de manhã, quando ele saiu. Falou, olha, essa audiência é só para autista? Eu falei, não, meu filho, não é só você que tem essa condição. Temos outras pessoas. Eu expliquei para ele que tem um cadeirante, sente auditivo, visual. Enfim, por conta dele a gente está aqui nesse trabalho, e a gente sabe o quanto é difícil a gente falar da pessoa com deficiência, mas especialmente o autismo, por ser um espectro que afeta toda a área, né, o neurodesenvolvimento, principalmente a questão social. Então, a gente sabe que esses desafios são ainda maiores. E essa questão dessas mães que aconteceu durante essa semana me deixou muito reflexiva. Eu pensei muito, orei, pedi a Deus uma direção. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa força, mas a gente que crê em Deus, a gente sabe que a nossa força, ela vem de Deus. E o que a gente não consegue fazer, Deus dá estratégia para a gente. Mesmo nas coisas ruins, Deus tem um processo, Deus tem um propósito, Ele ensina, Ele instrui, e é sempre para a nossa evolução. Então, eu fiquei pensando, poxa vida, o que, que seria o problema, onde que nós poderíamos atuar e pensar em, no futuro, né? Porque essa semana, esse mês, Setembro Verde, é uma campanha mundial. E ela vai falar da valorização da luta da pessoa com deficiência. Então, o que, que a gente pensa da pessoa com deficiência? Dignidade, que ele tenha autonomia, seja uma pessoa independente. E é inevitável a gente pensar nessa pessoa no mercado de trabalho. É o que a gente precisa. Inclusive, estou vendo aqui a pastora Ana Maria, e eu fiquei muito feliz com a história do filho dela, que teve algumas dificuldades, né, para entrar no mercado de trabalho, mas esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. É preparar esse indivíduo desde os primeiros anos de vida para no futuro ele ter independência, para ele entrar no mercado de trabalho, ter autonomia, e a gente poder ir embora dessa vida em paz, né? Esse é o maior medo de mãe de autista, de criança que tem alguma deficiência intelectual. Então, quando a gente vai falar de valorização da luta da pessoa com deficiência, é inevitável a gente pensar em política pública para atuar, intervir nos primeiros anos de vida dessa pessoa. Principalmente quando a gente vai falar da socialização que ela começa na educação infantil. Então, a gente percebe que é uma questão que envolve vários fatores, terapeutas, inclusive eu quero abraçar com muito carinho o Marcos, é uma pessoa que fez uma diferença muito grande no desenvolvimento do meu filho. Gratidão muito grande por você. Excelente profissional. Olha, eu só abri um parênteses, o Reidner, ele tinha uma dificuldade muito grande para tomar banho. E eu tentava de tudo, não conseguia. Na primeira consulta, o Marcos falou, olha, a estratégia é essa. Eu vou trabalhar daqui E se você puder ajudar em casa, e foi um período muito rápido, né? Um período de um ano, mais ou menos, um ano e meio. Resolveu o problema, meu filho tem autonomia total. Até hoje ele está cada dia mais independente na questão da higiene pessoal. Muito obrigada. Me encorajou, além de ser um excelente profissional. Enfim, a gente está falando aqui de questão muito simples no dia a dia. Tomar banho, isso para uma criança típica, para uma pessoa neurotípica, acontece quase que automaticamente, mas a gente está falando aqui de qualidade de vida. Então, você percebe que essas dificuldades, elas estão presentes e são desafios que a gente precisa envolver uma equipe, a rede de apoio também da família, e de modo que a gente vai vendo que esses desafios, a gente não consegue vencê-los sozinho. E nesse momento, nesse tempo, eu gostaria de sensibilizar a todos e parabenizar vocês que estão aqui. Sinto falta da comunidade civil, gostaria que tivesse mais pessoas que não convivem com a realidade da pessoa com deficiência, para que eles pudessem nos ouvir e conhecer. E do mais, eu quero agradecer, muito obrigada, que Deus abençoe, bom trabalho a todos.
Bom, para fazer uso da palavra, quero aproveitar já aqui a fala da minha digníssima, também presidente interina da Associação dos Pais e Amigos Autistas de Anápolis, convidar para a tribuna, usando o microfone, Marcos Quete, que é um camarada que eu sempre falo dele e sempre tem que chorar. O que, que é isso? Eu não sei o que acontece. Sempre, toda vez, ontem, nós estávamos na fiscalização ali da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente, e quando eu conversando lá com a responsável, falei do Marcos, e aí vem de novo a história. Eu me emociono, porque quem vive a realidade sabe realmente as dificuldades, e quando a gente vê o empenho do profissional, a superação. Obrigado.
Para tirar a máscara, fica mais fácil para falar. Bom dia a todos. Bom dia, Milton. Estão na mesa. Está vendo? Adequação e adaptação. A ciência, às vezes, não está nas pessoas, né? Está no ambiente. Quero agradecer o convite, né? Estou aqui representando a Nancy, assim representando a Pai Anápolis. Cumprimento a todos que estão na auditória, apresentação da Nelma, diretora da Escola Maria Montessori da APAE Anápolis. Agradeço o reconhecimento, Hamilton, toda vez que vê, fala a respeito desse assunto, e realmente chora, fica com os olhos cheios d'água toda vez que fala do assunto, e eu agradeço o reconhecimento, ele me fez chorar a última vez que na Câmara, quando disse isso também, né, diante das pessoas lá. Isso demonstra aquilo que a gente vive todos os dias. Eu há 21 anos vivo isso. Cuidado na atenção à pessoa com deficiência, independente de qual seja a deficiência dela. Entender que isso não é um espaço parêntese para trabalho, mas uma missão. Além daquilo que a gente entende para ter uma remuneração, mas um compromisso com a dignidade das pessoas, independente das suas condições. A APAE Anápolis, como todos conhecem, é uma instituição que está completando esse último dia 6 agora de setembro, 52 anos. Nesses 52 anos, um compromisso pela luta, né, dos direitos e a garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, a princípio, e das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Nesses 52 anos, a APAE Anápolis construiu uma história, não apenas na defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual, mas também foi trabalhando no desenvolvimento de serviços que tragam a prevenção de deficiências, como o teste de pezinho, que é um serviço que trouxe prevenção, né, tratamento, diagnóstico precoce, tratamento precoce, para que não houvessem mais pessoas com deficiência. Só para vocês terem uma ideia, como exemplo, na triagem de uma única patologia, o hipotireoidismo congênito, a gente deixou de abrir duas escolas com o mesmo número de alunos que a escola da APAE tem hoje. São mais de 500 alunos que a escola da APAE Anápolis tem hoje, matriculados. Só com atendimento, diagnóstico precoce, tratamento precoce, periodismo congênito, a gente deixou de abrir mais duas escolas como essa. Hoje nós temos alunos na escola da PAI Anápolis que estão lá com deficiência intelectual por hipotireoidismo congênito não tratado. Nós temos profissionais na instituição, são profissionais da área de reabilitação, têm hipotireoidismo congênito, diagnóstico precoce no teste do pezinho, tratamento adequado precocemente, e hoje não são alunos, são profissionais da PAI Anápolis. Essa é a diferença que faz na atenção ao diagnóstico, ao cuidado precoce das pessoas. A ampliação da triagem neonatal vem ampliar esse serviço de cuidado e prevenção das deficiências. Então, nesse sentido, a gente percebe que há, sim, uma ampliação dos direitos das pessoas, não só apenas no cuidado, mas também na prevenção. A PAI Anápolis, como eu disse, começou há 52 anos no cuidado da pessoa com deficiência intelectual. Hoje ela atende todos os tipos de deficiência e, especificamente, a deficiência visual. Nós iniciaremos os trabalhos a partir do ano de 2022. Estamos com a estrutura pronta, com as salas montadas, fazendo busca de banco de currículo para a questão dos profissionais que irão trabalhar conosco. Estaremos aí para atender a comunidade também no cuidado da pessoa com deficiência visual, além da pessoa com deficiência física, intelectual e auditiva que já fazemos há tantos anos. A PAI Anápolis hoje, como exemplo de instituição, está presente na comunidade para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Nesse caminho, nessa história, conseguiu já, desde 2013, se eu não estiver enganado, colocar mais de 100 alunos no mercado de trabalho. Especificamente, acredito que 116 alunos já foram incluídos no mercado de trabalho no município de Anápolis. Esses, aqueles que passam pelo programa FIT, que é a formação inicial para o trabalho. Desses 116, fora aqueles que nem sequer passaram pelo FIT, mas que passaram pela PAI Anápolis, tiveram suas vidas reconstruídas, né, a partir de um acidente, a partir de uma lesão, e foram recolocados na sociedade. O compromisso da PAI Anápolis é com a pessoa com deficiência e seus familiares, não apenas com a pessoa, porque a gente precisa entender que a pessoa com deficiência faz parte do contexto social e ambiental. Não estamos apenas para cuidar das pessoas e seus familiares, mas também para contribuir com a sociedade, com a comunidade como um todo, na elaboração de projetos, dado, na orientação para que os ambientes, principalmente hoje, os espaços de educação, sejam adequados para receber as pessoas independentes das suas deficiências, respeitando o indivíduo, construindo programas de inclusão individualizados para que todos tenham o direito de participar da sociedade, usufruindo primeiramente do seu direito de ser, para que também possa usufruir do seu direito de ter. Obrigado.
Sempre temos aulas nessa tribuna. Aulas. Quando o Marcos fala, né, do PEI, né, é trazer uma atenção. Por exemplo, né, trazer, né, educação individualizada. Né, especificamente para cada indivíduo, né, conforme as suas necessidades. A primeira fala dele aqui foi o seguinte: adaptar o ambiente. Né? Então, quando apresentamos aqui, né, projetos de leis, né, eu posso assim lembrar, não sei se tem uma lista aí, a lista do nosso projeto de leis. Quando, por exemplo, apresentamos aqui projeto de lei 016, piso tátil, né, emplacamentos em braille para as pessoas com deficiência visual no nosso município, nos prédios públicos, foi voltado para esse segmento. Né, protocolamos indicação, fazer um modelo estilo as pistas de rolagem, estacionamentos nas calçadas, para fazer um dividendo, né, entre o ambulante, né, e respeitando as leis de pedestre, que são duas do nosso município, também o Estatuto da Postura, né, onde vai trazer, né, qualidade de vida para o cadeirante, para o deficiente visual, né, para mobilidade reduzida, idoso, gestante, o carrinho de bebê, enfim, né, é trazer um projeto de lei voltado para esse segmento. Também, né, um projeto de lei voltado para que haja oralidade no chamamento dos painéis eletrônicos, PSF, unidade de saúde, enfim. Né, quando você tem uma pessoa com baixa visão ou, né, deficiente visual total, essa pessoa ela não tem o entendimento que está passando o painel, mas que esse atendente também venha aclamar e chamar o número dessa senha. Então é um projeto de lei do nosso gabinete, né? O projeto de lei 208, que é esse aí, o Setembro Verde, né, que é um projeto de lei do nosso gabinete, né, do vereador Ramiro Espíndola. Olhar também para o autista, né, como a gente tem dois projetos de lei voltados, e também a busca da clínica escola do autista, um projeto de lei nosso. Outro projeto de lei 024, que é criar em Anápolis a central de intérprete para pessoa, né, com deficiência auditiva, né, e também, né, ter no rápido, né, intérprete voltado para esse segmento. Então, é um gabinete que tem um nicho muito voltado, viu, Marcos, para, né, a pessoa com deficiência, por viver a realidade, né, e como pai, né, e tendo também o famoso TDAH, né, do moderado para o severo. Então, a gente sabe das dificuldades. Então, a maioria dos projetos que o nosso gabinete apresenta, viu, Nelma, diretora Nelma, é voltado para esse segmento, por saber a realidade. É por isso que hoje, né, eu pensei, será que a gente faz uma moção, né, onde vai ter, né, uma entrega de papel, né? É lógico, o diploma ele tem a sua notoriedade, mas um momento de discussão do que nós vivenciamos, a realidade do nosso município, eu acho de suma importância, porque aqui, viu, Gisele, nós vamos trazer aqui as realidades dos diversos segmentos da pessoa com deficiência. Né? Por isso que quando o Marcos falou, ó, adaptar o ambiente, aí sim, é trazer a equidade, né, a equidade, né, o igualitário para as pessoas com deficiência do nosso município. Por isso, mais uma vez, com muita emoção, eu falo, de viver a realidade. Ó, até vou contar aqui a situação. Nós atrasamos um pouquinho hoje. O nosso filho desregulou. E aí vai nós trazer, né, eu digo nós, que eu mais minha esposa, trazer um momento de regulação para ele. Né? É. E aí, até trazer esse entendimento, esse momento, né, as pessoas veem hoje, né, vou falar do Regner, ver o Regner hoje tranquilinho, né, as pessoas não sabem o que nós já passamos no passado, né, das nossas dificuldades. E hoje, né, o empenho, quero dizer aqui, né, da minha esposa, da, né, atual presidente da Associação dos Autistas, Janaína, né, por voltar um olhar a buscar os estudos, orientações, através das metodologias. Hoje nós, né, primeiramente Deus, mas nós vemos hoje um grande ganho, né, desse empenho dos estudos. E agora, para falar um pouco, né, da sequência já de 13 anos de convivência, né, Valdileia Prado, né, que é a presidente e diretora do CEMAD, Centro Municipal, né, de Atendimento à Diversidade, né, passo a fala para ela agora nesse momento. É, quando nós fomos para o CEMAD, ela ainda não era diretora, mas já tem... Antes do diagnóstico do Regner, o Regner já fazia terapia no CEMAD.
Bom dia a todos, todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do Reamilto e da Janaína, que são verdadeiros guerreiros na luta contra a inclusão. Quero trazer aqui hoje a palavra mesmo... em alusão ao mês de setembro, ao mês verde, fazendo um paradoxo, né? O verde que significa a esperança, a natureza e que representa a primavera. Nós olhamos aí para os pastos, tudo onde a gente olha está tudo seco, porque está faltando água. E nós... trazendo isso para a inclusão, para a pessoa com deficiência, muitas vezes a primavera não chega, porque falta a nossa ação, falta o nosso viver a cada dia em prol, em ajuda à pessoa com deficiência. Nós temos avançado muito, muitas leis, a LBI, a discussão, a conscientização, momentos como esse aqui, na Câmara dos Vereadores, que é de conscientização, o Executivo, leis estão sendo implantadas, mas e a nossa ação? Muitas vezes não tem chegado. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, É no dia a dia, é no acordar, é no sair de casa. Hoje, a Cléo ali com a Regina, se a Cléo não tivesse aqui, não teria chegado a primavera para a Regina, porque ela continuaria aqui no tempo seco, sem chuva, sem ação. E é assim, onde a gente vai, a gente esbarra com esse entrave. A gente não precisa só cobrar, às vezes, do prefeito, do governador, dos vereadores, do presidente. A gente tem que cobrar de nós mesmos também, das nossas ações. O que que eu posso fazer, o que que eu posso contribuir na vida da pessoa que está ao meu lado, na vida da pessoa com deficiência. Às vezes, não precisamos só de leis, precisamos também de acolhimento. É, a gente acredita que precisa sim, a gente não consegue avançar sem políticas públicas, mas a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de amor. É, acho que aqui quase todos me conhecem, eu sou a Valdileia, sou coordenadora do CEMAD, o CEMAD é o Centro Municipal de Atendimento à Diversidade, e temos o orgulho, o prazer de conviver, não é trabalhar, é conviver, é viver com todos os tipos de deficiência, auditiva, visual, intelectual, né, os transtornos. E eu digo que eu muito mais tenho aprendido do que ensinado. É a gente se dedicar mesmo ao trabalho. E aqui, quando eu vejo a Janaína, que ser meu sono, o Reamilton, que ser meu sono, é porque vive. É, eu, a minha sobrinha também tem 3 aninhos, tem autismo também, autismo leve. E a gente percebe as dificuldades de socialização, de quebra de rotina, de coisas muito simples que pra gente, entre aspas, normal, não muda nada. Mas um atraso de 15 minutos desregula. Chegar no atendimento, a pessoa não está lá como no mesmo dia, mudar a sala, fechar a janela, tudo isso faz muita diferença. Então são essas questões também que a gente tem que pensar nessa mobilização. Então hoje aqui eu quero chamar mesmo, convidar todos, aqui todos que estão, é porque tem amor à causa. E que nós sejamos cada vez mais multiplicadores de conscientização e de acolhimento da pessoa com deficiência. Agradeço aqui o Reamilton pela oportunidade de estarmos aqui e agradecer a cada um de vocês também que estão aqui. Se estão, é porque somos parceiros da luta da pessoa com deficiência. Obrigada a todos.
Obrigado, Valdileia Prado, presidente do CEMAD de Anápolis. Também quero convidar para fazer uso da palavra Poliana, psicóloga Poliana, que também é uma amiga de vários anos e vive essa realidade. Com você, Poliana. Antes, Poliana, só um minutinho, antes da sua fala, eu quero fazer menção aqui também da presença da pastora Ana Maria Pereira, pastora do Ministério Fonte da Vida, também mãe do Gabriel, né, um autista já adulto e inserido no mercado de trabalho. Também a psicopedagoga Cláudia Batista da Silva Mendes, também, e convidar ela para sentar conosco aqui. Mãe de autista também, que estuda medicina no sul do país, né, Cláudia? Isso. Quer convidar você? Tem espaço. Com você, Poliana.
Bom dia a todos presentes aqui na casa. Quero agradecer o vereador Reamilton pela oportunidade dessa fala. Eu espero que a minha fala não represente somente a mim, mas a todas as outras pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência aqui em Anápolis. Meu nome é Poliana, eu sou agente de negócios vinculada à Caixa Econômica Federal. Eu moro em Anápolis desde 2013. Eu nasci com uma malformação congênita, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa com deficiência. E essa malformação congênita prejudicou o desenvolvimento das minhas pernas. Todos os dias eu vivo situações que me incomodam, que me prejudicam, de fato, a minha liberdade. Então, a minha fala aqui hoje é para falar, né, para falarmos da realidade das pessoas com deficiência em Anápolis. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala em rampa, não sei se vocês perceberam a dificuldade que nós temos de encontrar rampas. E quando existem rampas, nem todas elas estão adequadas. Explico melhor. Algumas rampas, os pisos delas, elas não são adequadas, são rampas estreitas, são rampas muito íngremes, que uma pessoa com deficiência, um cadeirante, não vai conseguir utilizar. E temos os lugares que só tem escada, né? Um exemplo seria o antigo prédio da Câmara. São corredores estreitos, muitos degraus, escada. Então, provavelmente não tem um banheiro acessível. Então, isso dificultaria também. Faixas de pedestre, eu não sei se vocês já observaram, mas, gente, faixa de pedestre, você pode até utilizar, mas quando você chega no final da faixa, cadê a guia rebaixada? Vocês já pararam para pensar, se em algum momento eu estiver utilizando e o sinal fecha e eu não tenho alguém ali para me ajudar, porque a palavra é essa que a gente tem que utilizar. Para me ajudar, o que, que pode acontecer? Eu posso ser atropelada. Então, um exemplo disso é ali na lotérica da Goiás. Lá tem uma faixa de pedestre, porém, quando você chega no final, você não consegue subir para as calçadas. E os desníveis das calçadas, as grelhas também, não sei se vocês têm observado, além dos desníveis, nós temos as grelhas que elas não são adequadas. Então, provavelmente, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, a roda vai travar ali. Um exemplo, não sei se vocês observaram, em frente à Nova 44, é impossível passar pela calçada, é impossível. Você precisa ir pela rua ou pedir ajuda. Porém, é uma mega ajuda, porque tem então, uns 3 homens para levantar a gente, porque lá realmente é bem alto. E vocês já pararam para pensar que dificilmente a gente encontra banheiro acessível no centro da cidade? Eu, por muito tempo, fiquei sem sair de casa, de fato. E quando eu saio, eu me preocupo se tem uma farmácia perto. Porque farmácia é um lugar onde a gente encontra banheiro acessível. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Mas calma, nós temos um exemplo positivo, né? Que é o novo prédio da Câmara. São corredores amplos, banheiros acessíveis. A pessoa realmente tem essa liberdade de sair do carro e poder, né, passar por todos os espaços. E diante disso, o que, que nós devemos pensar? Em soluções, né? Porque, para mim, acessibilidade é muito mais que leis. Acessibilidade, para mim, é liberdade. Não sei se vocês já pensaram, mas eu, uma mulher com 34 anos de idade, não poder... Eu posso ir até os lugares, mas quando eu chegar lá, os espaços eles não foram pensados, projetados, adequados para pessoas como eu. Então, a minha reflexão é, para vocês, é essa, que o poder público pense mais em soluções de acessibilidade, porque cada dia que a gente demora para tomar decisões, que o poder público demora, mais uma pessoa com deficiência fica em casa. E aí ela vai perdendo oportunidades. Agradeço mais uma vez, tenha um bom dia.
Bom, pessoal, eu assumo a importância de uma audiência dessa. Nós temos aqui o relato das realidades da Poliana, representando aqui milhares e milhares de cadeirantes do nosso município. E também temos aqui a presença da agência reguladora do município, que tem uma frente voltada aí, também, que é o transporte coletivo. Quiçá também não poderá puxar esse nicho, Então, assim, eu acho que o momento da discussão, irá ser proativos, e trará construção das nossas realidades, Porque não adianta nada aqui, eu estou contando aqui só essas matérias aqui, são matérias do nosso gabinete. N matérias. Só no nicho aqui da pessoa com deficiência, nós temos mais de 20 matérias. Várias leis, o emplacamento, o braille, o piso tátil nos prédios públicos e outros. Mas não adianta nada a lei estar no papel se não há aplicabilidade dela. Então as discussões é para isso, é fomentar e buscar essas realidades e buscar as parcerias dos órgãos competentes para que isso possa acontecer. Está aqui conosco o Dr. Dil Constantino, e ele trazia... Posso testemunhar aquele fato que você falou? Posso? Ele trazia aqui um relato de que... Viu, Marcos? De que uma época estava querendo retirar o teste do pezinho da PAI de Anápolis. Ia fazer um dividendo aí entre a iniciativa privada e a APAE, entendeu? Então, se não tivesse posicionamento na época da APAE, e aí ia ter mais dificultoso esse tipo de trabalho no nosso município. Então, pode...
Bom dia. Está funcionando?
Tá.
Eu estou sem retorno.
Está aberto?
Eu também estou sem retorno. Na verdade, ainda há uma participação no mercado, que a gente, quando eu digo mercado, é assim, o teste do pezinho, ele tem a previsão SUS de 6 patologias, mas os laboratórios particulares podem realizar teste de pezinho. Eles só não vão conseguir realizar de forma gratuita, porque é o único serviço habilitado no estado, é a PAI Anápolis, para fazer de forma gratuita. Mas eles fazem. A diferença, quando a gente fala no cuidado do teste de pezinho pelo SUS, que é melhor do que o privado, em que sentido? Não só a qualidade do teste, mas a rapidez com que essa pessoa chega para nós. A gente tem um exemplo de um paciente de uma das patologias, de fenilcetonúria, fez em laboratório privado, demorou quase 90 dias para chegar para nós, porque o laboratório privado não tem um compromisso na celeridade do processo do exame, ele acumula várias coletas para então encaminhar para fazer o teste, porque é em papel filtro, então ele segura até ter uma quantidade para poder colocar na máquina e rodar, para que ele não tenha prejuízo com os reagentes. Nós não, você fez um, sobe para a máquina e vai rodar. Para nós, a criança chega com até 11 dias. Nesse caso dessa patologia, a média dos últimos 8 anos são de 20 dias. Essa criança que fez no privado chegou com quase 90 dias, porque até que o privado faz o exame, até que ele emite o resultado, quando ele emite o resultado, ele não tem o compromisso de dizer ao paciente o resultado, porque o resultado do exame é do paciente, até que o paciente vá ao pediatra, o pediatra consiga ler o exame, porque infelizmente há pediatras que não sabem ler um exame de teste do pezinho, até que haja detecção disso por parte do médico para encaminhar esse paciente para o cuidado de tratamento precoce da fenilcetonúria, por exemplo, que não é por parte médica, é por parte de nutrição. Essa criança chegou com 90 dias, mas fez todo o tratamento no particular. Nesse momento a gente entende o quanto o SUS, bem feito, bem administrado, ele faz total diferença. De 20 dias para 90 dias você consegue reduzir muitas chances de desenvolvimento de deficiência.
70 dias de diferença, E aí você percebe, com um teste desse, aí situações de diagnóstico poderá acontecer, desde que seja encaminhado um pediatra que sabe fazer a leitura, realmente. Tá vendo, gente? Os déficits de profissionais, Neuma, Cláudia? né, acontece em N setores, em várias, né, especialidades. Então, né, aqui está, né, uma fala testemunhal da agilidade, né, do processo do teste do pezinho feito pelo SUS no município de Anápolis com o laboratório da PAI. Quero passar agora a fala para o presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência, Juliana Francis.
Olá, bom dia a todos. Eu quero primeiro parabenizar o vereador Hamilton com essa iniciativa de estar aqui falando sobre Setembro Verde. Quero primeiro também me apresentar. Eu sou Juliana, sou casada há 26 anos, tenho 3 filhos, um de 22 anos, um de 18 e uma de 12 anos que tem síndrome de Down. Ela tem autismo leve e tem deficiência visual baixa. Ela nasceu com catarata congênita. E eu quero muito agradecer também, porque a Joana, desde que ela nasceu, ela frequenta a PAI. Ela também foi paciente do Marcos. Ele fez um diferencial muito grande na vida da Joana também. Até, assim... a Janaína estava falando sobre o Reidney tomar banho, e quando ele foi terapeuta ocupacional da Joana, eu fiquei muito pensativa nisso, porque ele é homem, e como é que ele ia ensinar esse momento para a Joana? E foi assim, ele é um profissional tão excelente que fez de tudo para ela também aprender as coisas que ela necessitava naquele momento. Eu tenho muita gratidão pela PAI, pelo SEMAD que a Joana frequentou também, pela baixa visão da catarata congênita que ela nasceu. E hoje eu estou aqui, hoje sou o presidente do CMDPDA, que é o Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência, e também sou o representante dos pais das pessoas com deficiência na cidade de Anápolis. Também não posso deixar de falar que há 10 anos eu fundei a instituição Casa Joana, e ela foi, assim, um diferencial. Quero muito agradecer por ter tido a Joana na minha vida, que me trouxe essa oportunidade de conhecer esse mundo diferente, novo. Eu acredito que todos nós temos alguma deficiência, todos nós somos diferentes, então nós temos que respeitar todas essas deficiências, todas as pessoas. Eu acredito que eu tenho um déficit de atenção, porque geralmente acontecem algumas coisas que acabam passando desapercebido na minha vida, e lá em casa também todos têm alguma coisinha. E eu podendo estar representando as famílias, os pais, as mães, com direito das pessoas com deficiência, isso para mim me trouxe muito importante na minha vida, na vida das pessoas, porque elas precisam de ter uma representatividade. Só o fato da gente sair de casa hoje, eu falo que é um ato político, igual a Poliana estava falando sobre a dificuldade dela atravessar a rua. Isso é muito importante. Nós temos leis maravilhosas. As leis estão aí, mas elas têm que ser feitas, elas têm que ser realizadas. Então, assim, eu acredito que nós estamos aqui para poder representar essas pessoas, para falar o que realmente as pessoas com deficiência realmente necessitam. E é isso. Quero muito agradecer essa oportunidade. Estou aqui para poder contribuir e ajudar a sociedade de uma forma bem, sim, importante para as pessoas. Obrigada, gente, pela oportunidade.
Ouvindo a fala da Juliana, vai passando alguns insights na nossa mente, né? Hoje... Você observa as metodologias, a maioria, estou falando do nicho do autismo, as maiorias tiveram expertise dos pais, né? Sonrais, né? A ideia das PECs, né? Análise do comportamento, né? Behaviorismo, né? aí a gente observa que foram realmente pais que viram essas realidades e começaram a estudar e ter esses entendimentos. Eu estava conversando outro dia com minha esposa lá em casa sobre a questão das PECs. O Rager, viu, Dr. Marcos, vou testificar aqui a situação. Sem perceber, ela está falando aqui, pelo amor de Deus, mas eu vou contar essa daqui para vocês entenderem. Sem ela perceber da realidade, ela começou a usar PECs. Ela pegou o Pro Reginer e começou a colocar, desenhou uma figurinha dele sentado no vaso e cortou uma foto dele e colocou ele, a carinha dele na foto. Entendeu? Falou, para fazer, né, nós fizemos um desfraudamento sem uma orientação de um profissional, né, o desfraude. E aí, dessa forma, então a gente percebe que isso aí já havia sido estudado por pais e que realmente, né, tornou-se parte, né, de uma estrutura, né, de profissionais que seguem na área da educação ou até mesmo profissionais da área clínica, né, que usam as PECs, né, os terapeutas ocupacionais fazem o uso. Então, assim, a gente percebe que os pais, eles se viram nos 30, né, aqueles que amam e que têm realmente, né, o entendimento de que o maior presente é a aceitação. Né, uma vez nós tivemos com a Berenice Piana, que é a relatora da lei, correlatora da Lei Federal do Autista, e ela disse bem assim, eu até sorri na época, ela falou, se for preciso, os pais buscam até o capeta em pó para dar para o filho, para melhorar a situação. Né? E a grande realidade, a gente se vira, assim, é lógico que ela foi exagerada, né, foi uma hipérbole, né, na expressão dela, mas a gente se vira nos 30 para buscar, né, a melhoria dos filhos. Né? Então, assim, a Juliana falava e buscava, e esse insight vinha na minha mente sobre a situação do Reiner, que realmente o desfraude dele aconteceu aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Mas graças a Deus hoje ele faz uso, né, do banheiro independente. Pessoal, nós vamos ter aqui uma parte de fala aberta aqui, né, aos que não fazem parte aqui da mesa, justamente para trazer, né, discussões, e nós vamos, né, buscar aí o operacional entre, né, os órgãos competentes e instituições. Eu quero aqui anunciar aqui a presença também da psicóloga, né, Odália Souza dos Santos, né, do Instituto Luz de Jesus. Tem mais cadeira aqui? Não tem, né? Tá. Hã? É, o Dália é um amigo da gente também, e lá na igreja ela foi professora do rei, né, uma época. Bom, pessoal, quero abrir aqui a fala, né, aqui para vocês. Eu quero primeiramente ouvir aqui a fala da diretora Neuma Granja, né, que é diretora da Escola Maria Montessori, da PAI em Anápolis, que a gente também tem uma grande admiração pelo trabalho da Neuma, né, como diretora e como artista também, né, e tem um currículo grandioso e serve de inspiração para muitos. Você.
Muito obrigada, bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa, vereador Hamilton, pelo convite. E nos sentimos honrados, né, em participar dessa história. A história pela luta da pessoa com deficiência. E quando a gente pensa sobre esse assunto, nós nos perguntamos, né, por que que precisa de ter um dia que nós comemoramos essa luta? É porque ainda não existe essa consciência, né, de que todos nós somos responsáveis por essa inclusão. E esse dia nos faz lembrar que toda a sociedade é responsável. Não apenas as instituições aqui representadas, não apenas as pessoas, né, que são pais de pessoas com deficiência, mas essa luta é de toda a sociedade. Então, é uma honra para nós podermos contribuir com a sociedade e pela causa nessa luta, né? Então, muitas vezes nós nos perguntamos como é que eu posso que eu posso fazer para incluir? São pequenas atitudes do dia a dia. É a nossa visão apurada no sentido da acessibilidade, da oportunidade, do acolhimento que foi falado aqui hoje, né? Isso é fundamental para a pessoa com deficiência. A oportunidade de trabalho, né? Nós trabalhamos em relação a essa questão no programa que existe dentro da Escola da PAI, que é o programa FIT, que é a formação inicial para o trabalho. Então, nós acompanhamos de muito perto, né, como é feita essa inclusão. Acompanhamos também, assim que eles são incluídos, como acontece todo o processo de integração dentro das empresas. E não é algo simples, né? Não é algo tão fácil como se fosse depender somente da boa vontade da empresa. Ela vai precisar de todo esse acolhimento. Ela vai precisar de muito mais do que um preparo intelectual. Aquelas pessoas que convivem, elas precisam estar abertas a essas condições que se apresentam. E isso nós podemos no nosso dia a dia, né? A oportunidade de um diálogo, né, com uma pessoa com deficiência intelectual. Nós sabemos que várias são as deficiências, mas a deficiência intelectual, ela é quase invisível aos olhos da sociedade. Muitas dessas pessoas, elas fisicamente não se apresentam. E aí há uma necessidade maior desse acolhimento, da paciência de ouvir, né, de interpretar o que ela quer. E mais do que isso, né, desse acolhimento visual, de dar atenção, de ter uma escuta ativa. Muitas vezes nós nos preocupamos com a fala, né, com o poder que nós temos da fala. E nós esquecemos muitas vezes do poder que tem a escuta ativa, a escuta atenta. Então é isso que nós precisamos acrescentar, né, no nosso dia a dia, na convivência das pessoas com deficiência. Muito obrigada.
Obrigado, Neuma. Agora eu queria visualizar a fala da Regina Sposs. A Cleo vai fazer a tradução para nós.
Bom dia a todos, agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas sou uma profissional, eu sou efetiva da rede municipal e existe uma preocupação muito grande em relação a tudo que estamos discutindo aqui. Hoje eu trabalho no SEMAD e eu estimulo as crianças a pensarem numa sociedade com menos limitações. Tem muitas barreiras. Eu já sofri muito, já aconteceu muitas situações. Por exemplo, como que eu faço para chamar uma polícia? Não tem. Se eu bato o carro, tudo para mim é mais difícil, como já foi dito aqui por outras pessoas. A comunicação é muito complicada. Por exemplo, eu estou sozinha, eu sofro um desmaio, como que eu ligo para o hospital? Como que as pessoas podem me ajudar? Então, assim, é lógico, os sofrimentos diminuíram, mas ainda existe uma imaginação muito profunda dentro de mim de algo muito melhor para acontecer em relação à acessibilidade. Como já foi dito, cada um pode contribuir, mas ainda tem muita coisa para fazer. Eu agradeço a Deus, né? Agradeço o Reamil pelo convite, eu acompanho, né, ele sempre ali no SEMAD lutando por essa causa, com um filho muito pequenininho, mas eu sinto muito em dizer que Anápolis ainda falta acessibilidade. Ah, e eu faço parte também da Associação dos Surdos, mais ou menos uns 15 anos, nós temos mais ou menos uns 380 surdos lá, e a interpretação, a comunicação ainda é um problema. Por exemplo, eu participo do Conselho da Pessoa com Deficiência. Às vezes falta acessibilidade para nós, até lá nesse conselho. Então, a gente tem que chamar o intérprete. Então, nós não temos uma pessoa ali responsável para fazer isso. Sempre tem que chamar. Por exemplo, se a Cleonice não pode, outro intérprete não pode, como que fica a minha situação? Como que fica a minha acessibilidade? A prefeitura precisa pensar nisso, o poder público precisa pensar. Um exemplo, eu preciso ter um problema para resolver, seja uma reunião, ir no banco, eu sempre enfrento uma dificuldade. Então a gente não pode ser apenas curioso, né? A gente precisa não ficar só apenas com o braço cruzado, a gente precisa também colocar a mão na massa, apoiar, né? Porque é a responsabilidade de todo mundo. Precisa haver reciprocidade, compaixão. Então, senão, eu não tenho que ficar puxando as pessoas para fazer um trabalho que é de direito meu. Né? Então, não é um convite, precisa ter políticas públicas. Todos os deficientes precisam ter esse apoio, precisa ter autonomia. Vai ter palestra na Uni Evangélica, por exemplo. Ele já sabe que pode ter surdo lá. Então, eles não vão ficar chamando, eles já sabem que vai ter. Então, a gente precisa entender que ter ou não ter... precisa ter o profissional ali para estar dando suporte. Tendo ou não tendo alguém cadeirante, precisa ter a rampa. Então, a gente tem que eliminar o quanto antes essas barreiras. Não é mais tempo de barreiras. Então, o meu sonho ideal é que as políticas públicas, né, diminuem e acessibilizem mais os caminhos. Muito obrigada. Desculpa, mas eu não ouço suas palmas, ela disse.
Regina, você é top.
Muito obrigada.
Estou copiando a fala da Janaína, mas é porque a Regina viu a Taíme, a minha filha, no colo, bebê, o rei de bebê. A gente acaba tendo um carinho muito grande. Faz parte da nossa história.
Ela falando assim, que é interessante, que lembra que ele era bem pequenininho e ele ficava querendo aprender Libras. Eu lembro disso, ela disse. Ele ficava sorrindo quando via, né, a língua de sinais.
Obrigado, gente. Bom, pessoal, a menina cerimonial está passando aí e querendo colher aqui as pessoas que querem fazer fala, né? Quem quer posicionar, mas eu estou aqui com algumas fichas, né, e eu, antes mesmo que dessas falas, eu gostaria de estar ouvindo também a fala aqui, não está aqui no script, mas eu quero ter a honra de ouvi-la, a psicopedagoga Cláudia e também depois a pastora Ana Maria, tá, que são mães de autistas, né? E a Cláudia teve um diagnóstico recente do filho, mas que tem assim, empenhado brilhantemente, né, no contexto de não só como mãe, mas como profissional buscar aí resultados, né, para o filho e para a causa também.
E a todos, eu queria agradecer, né, ao vereador Hamilton, Janaína, pelo convite. Então, a minha história é uma história recente em relação à deficiência, ao autismo, mas dentro da educação. Eu fui gestora de escola particular durante 10 anos e lá eu já vivi essa realidade de receber crianças com muitos transtornos, suspeitas de deficiências, né? Transtornos, distúrbios. E em 2019 eu decidi, né, que eu queria voltar para dentro de casa, ficar mais próxima dos meus filhos. E eles são adultos, eu tenho um filho de 24 anos, um de 23 e uma de 20. E a gente estava sentindo muita falta de ficar juntos. E, coincidentemente, o que aconteceu? Veio a pandemia e o meu filho do meio, ele faz medicina, está no quarto ano de medicina na Federal do Rio Grande do Sul. E ele veio para casa num momento muito delicado. A gente sempre prestava atenção em alguns comportamentos que não eram assim, típicos do irmão, da irmã, das outras crianças, e isso sempre me intrigou muito. E nesse momento da pandemia que ele veio e ele aceitou ser avaliado, nós fechamos o diagnóstico dele de autismo. Ele é um Asperger. E logo em seguida, o irmão mais velho também veio a ter o diagnóstico de TDAH. Então, naquele momento eu entendi que essa causa, ela é uma causa muito nobre, e precisa ganhar voz, ganhar vez,
porque naquele dia do diagnóstico, foi a primeira vez que eu pude enxergar o meu filho de verdade. Tantas dúvidas ao longo da vida toda, suspeitas. E a maior dificuldade da gente que é mãe é aceitar que o nosso filho não é ideal. Que às vezes ele pode ter, né, características que fogem a um padrão, né? E isso me comovia e me causava uma certa angústia. Então, naquele dia do diagnóstico, que ele virou para mim e falou assim, mãe, eu esperei por esse diagnóstico a vida toda, foi muito importante. E a partir dali, eu decidi que eu precisava muito fazer alguma coisa em prol dessa família que agora eu pertenço, né? E atuando como psicopedagoga clínica hoje, né, eu chamei a Janaína, falei, Janaína, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em ajudar essas crianças que são autistas, e que estão em casa, né, passaram por esse período todo assistindo aula de forma remota e que ficaram com prejuízos na aprendizagem. Vamos tentar trabalhar uma alfabetização clínica com essas crianças, né? Vamos tentar fazer alguma coisa por elas. Então está nascendo uma semente, né, Janaína? Está na associação. Nós vamos começar agora, nesse mês de outubro, trabalhar com duas crianças que têm autismo, dando um novo significado nesse processo de aprendizagem, colaborando com a escola. A gente tem visto também o quanto é difícil para eles, na escola, receber o auxílio necessário. E eu acredito que o resultado vai ser lindo. E é abrir o coração, né, para a deficiência, não importa de onde ela venha, se física ou mental, mas o acolhimento e o afeto vai fazer sempre toda a diferença. E a gente sempre pode fazer alguma coisa, e não, como já foi dito aqui, não esperando só pelos poderes públicos. Se cada um de nós se comprometer um pouquinho, a gente consegue avançar muito, sim, né? Então, hoje, meu filho já decidiu que quer ser pediatra, né? Ele vai agora para o internato. E eu fico muito feliz, porque a causa dele é o autismo também, né? Ajudar nesse diagnóstico precocemente, para as crianças não sofrerem o que ele sofreu, né? E passar por tanto tempo sem um diagnóstico fechado e sofrer com as características que o próprio autismo traz para a vida cotidiana do indivíduo. Muito obrigada. Eu agradeço e desejo um bom dia para todos.
Obrigado, Cláudia. Agora quero ouvir a fala da pastora Ana Maria. Né? Depois ouviremos o doutor Michel Rodrigues.
Bom dia. Sebastinha, tem essa. quero agradecer a minha vereadora Janaína, que sempre esteve nos apoiando, né? Sempre estava disposto a nos acolher. Eu sou mãe do Gabriel Estevão, meu filho hoje tem 1 ano. É uma benção falar do Gabriel Estevão, mãe, você está vendo, né? Falar do Gabriel Estevão é maravilhoso. Ele é um filho. Traz orgulho, né, pela sua persistência, pela sua garra, porque a vida dele não foi fácil. Eu, como mãe que acompanhei a vida dele, se ele tem 5 anos agora, você imagina quanto tempo atrás na educação dele, como foi de... Não tinha esse conhecimento, ter esse acolhimento nas escolas, sofreu muito bullying, muito. Hoje, ele não quer voltar a estudar porque ele tem traumas, né, do que ele sofreu. Ele era como doido, como indisciplinado, como que não tinha educação. Então, ele era chamado da secretaria para conversar, era disciplinado. Então, mas que não tinha conhecimento, né, daquilo que passava. E hoje a gente vê que está abrindo também, né, da sociedade, sobre esse assunto, sobre o autismo. E hoje eu, como mãe, né? E eu falo para as mães, gente, não desista, persista, ame seus filhos, se perceba, né? Esteja ao lado, apoio, o que mais que eles precisam é do apoio da família, principalmente. Muitas das vezes eles não encontram esse apoio na família, acham que lá fora, na escola, eles vão entrar. Sempre aproveitar. Hoje meu filho está inserido no trabalho, né? E ele tem dificuldades ainda, porque tem dificuldades de humor, tem dia que ele chega eufórico, outro dia ele chega depois, outro dia, né? Mas ele não mata um dia de trabalho, tem 2 anos que está trabalhando. Mas quando fala que vai mudar ele de rotina, o horário de trabalho, outro ele chegou e disse, mãe, eu preciso de Ele disse, eu não vou trabalhar mais. Eu disse, por quê, meu filho? O que, que aconteceu? Ele disse, porque me mudaram o meu horário. Agora quer que eu trabalhe outro horário. Eu disse, aí ele tem essa dificuldade, a adaptação de horário. Sabe, às vezes a empresa não entende. Né? Então, aí a gente fica... E ele disse, não, vai mudar eu de horário, meu horário é esse. Eu não vou ter mais... Eu vou chegar aqui 11 horas da noite, como é que vai ser? Eu vou dormir, aquela coisa toda, né? E ele tem um padrão de acordar naquele horário. Ele tem ainda tem toque. Então, o que que acontece? É difícil. E às vezes a gente, a mãe, a bagagem, a apoio, né? Nossa criação dá pra gente, de curar. Porque às vezes precisa realmente, né? O filho chorando. Ah, mas ele é um adulto, às vezes ele é uma criança. Sabe? Ele não associa com. Então, um amigo. Fala assim, ele tem um amigo? Ele não tem um amigo. Fala assim, ele tem um amigo para conversar, então tem. Outra coisa é o computador que ele joga. Ele chega do trabalho para casa, vai e deixa boa noite, porque é uma rotina dele. Pronto, nada. A vida dele é essa. Então a gente... Se eu tivesse perto antes, quando ele era criança, né, o diagnóstico dele, ele poderia se aceitar hoje, uma criança diferente, pobre, mas... Tá. E aí eu quero agradecer. Não desista dos seus filhos, né? Apoie, esteja te acompanhando, porque eles vão trazer o. Obrigado.
Obrigado, pastora Ana Maria. Eu levei ele no rádio, o Gabriel. Ele é inteligente e é um menino bonito. Bem falante. Depois vocês acompanham nós lá, viu, gente? Bom, agora vamos ouvir o doutor Michel Roriz, que está na diretoria de inovação do CIMED, né? E mudou muito o quadro, né? Da saúde para a educação. É mais ou menos.
Bom dia. Primeiro agradecer. A gente Obrigado. Tem construído uma relação aí já ao longo dos meses. Estava na diretoria da saúde especializada e fui na diretoria de inovação. Eu não iria ter uma fala, mas a Poliana me motivou pela sua fala angustiante a contribuir um pouquinho com uma experiência que eu vivi logo que eu fui iniciar a minha faculdade de medicina em Dourados, onde a gente foi apresentar um seminário sobre acessibilidade. Né, e a construção da construção do que a universidade poderia contribuir no aspecto de acessibilidade aos pacientes. E a própria universidade não tinha uma rampa. Então, assim, isso foi extremamente contraditório. Eu não participei do seminário, com toda humildade, pedi ao professor para que não participasse, porque a gente não podia ter uma construção se a própria universidade, uma instituição federal, qual um curso de medicina, não consegue dar acesso às pessoas. E a segunda parte da fala, Ré Hamilton, é o que mais me motivou a migrar de uma diretoria de saúde para uma diretoria de educação é que talvez a gente possa construir dentro dessa pasta grandes projetos de inclusão e acesso às pessoas, tanto a tecnologia e também as dificuldades de acesso a ambientes físicos mesmo, não é só a tecnologia. Então é só a minha fala que eu queria contribuir, Poliana, pela sua fala angustiante. Então, obrigado. Espero que a gente possa evoluir culturalmente como sociedade.
Obrigado, doutor Michel. É um parceiro nosso aí, sempre. Quando a situação está meio complicada, ele sempre está recebendo um telefonema do vereador. Pessoal, nós estamos aqui com duas estudantes que querem fazer algumas perguntas. E Doutor Dilvo nos orientou a fazer um documento aqui, para que na hora que nós finalizássemos aqui a nossa audiência, nós assinássemos esse documento, né, que tema nós vamos direcionar essa audiência, para que quando nós tivermos outra audiência com o mesmo tema, nesse nicho, a gente podemos trazer aqui uma resolutiva, né, do que aconteceu, de quais as melhorias, né, de que a gente pode buscar ainda mais. Deus me presenteou, né, a vereança. Não sou vereador, sou, não sei qual o tempo de Deus, mas enquanto estiver aqui eu quero lutar por essa causa, né, e uma das comissões que a gente está lutando para ser implantada no regimento interno aqui da nossa Casa de Lei é a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quantos anos, viu, doutor Dilvo? Existe a Casa de Leis em Anápolis, né, e faltou essa comissão, viu, ex-vereador Teles?
Se a gente for pensar que numa população de Anápolis, um quarto da população tem algum tipo de deficiência, que seja desde da deficiência visual, precisa de óculos para poder enxergar, se a gente for pensar que esse público é um público gigantesco, e não ter nessa casa uma comissão de representação dessa categoria, é um erro, entendeu? Precisamos realmente de mudar, de fazer uma mudança para que a gente possa atender as pessoas com deficiências em Anápolis. O Rea Milton citou aqui o documento. Qual que é a ideia? A ideia não é só qual foi a minha ideia para passar para ele nesse sentido, e ele concordou. Que a gente possa sair daqui com um documento levantando algumas prioridades que vocês acham ser prioridades, que a gente possa estar trabalhando através, junto do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, junto com a AB, para a gente possa estar trabalhando para poder cobrar algumas questões de acessibilidade, questões de financiamento, né? Nós temos visto agora, fui informado pela Juliana, que existe uma necessidade, né? As pessoas estão sendo encaminhadas para a Casa Joana, mas não tem. A Casa Joana tem condição de receber esse pessoal?
Então, a Casa Joana tem uma estrutura muito boa, mas nós não temos profissionais. E todo dia chega mães de autista precisando de atendimento, nós damos o acolhimento. O acolhimento é muito importante, mas o principal é as crianças serem atendidas e terem... A Auxilena está aqui, presidente hoje da Casa Joana, e pode falar também. Eles precisam de tratamento, precisam de estimulação, precisam de terapias. E isso é o mais importante hoje, que as mães almejam para os seus filhos.
Continuando, com um quarto da população, né, que tem alguma deficiência física, acho que os recursos têm que ser mais alocados para esse grupo, né, que precisa, né, de recursos, né? Então, acho que a gente poderia sair daqui com um documento. É claro que o tempo é curto, né, mas a gente poderia priorizar e evoluir isso dentro do conselho. Entende? Poderia estar evoluindo aquilo que foi inicialmente discutido aqui, para a gente poder estar passando para frente e cobrando das autoridades competentes. Por exemplo, poderíamos começar com a questão da acessibilidade do centro de Anápolis. Depois passaríamos para outros bairros. E no final, daqui a um ano, a gente faria um levantamento de tudo aquilo. Na próxima reunião, em setembro verde do ano que vem, poderíamos estar fazendo um levantamento de tudo aquilo que foi proposto e o que a gente conseguiu fazer ou não fazer, né? E por que não foi feito. Aí, assim, a gente faria um balanço e faria novas propostas, novos encaminhos, para não ficar algo perdido. São somente que a gente se reuniu aqui e discutiu sobre alguns assuntos. Mas eu acho que a gente tem que fazer um documento e seguir em frente.
Bom, quero aqui enaltecer aqui a fala do Dr. Dilvo na questão do espaço quadrilátero central, que já é uma busca nossa para a otimização do espaço, na questão das aplicabilidades da lei, né, questão da acessibilidade. Mas é importante a documentação, né, que a gente vai poder buscar as contribuições dos conselhos e das comissões, né, da OAB e do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Pessoal, eu quero fazer aqui um relato testemunhal. Quando a associação, no primeiro momento, lá em 2012, nasceu, lá no Projeto Refazer, muita gente falava, por que vocês não montam a casa, né, para ter assistência, né, no contexto terapêutico, né, o operacional, né, do profissional, da pessoa. E eu sempre tinha uma certa resistência. Por quê? Paredes, gente, o aluguel é muito fácil. Né, ter paredes é muito fácil. Quer ver a situação, né, doutor Marcos? A questão do profissional. Por exemplo, vamos aqui buscar um nicho aqui do doutor Marcos. Gente, terapeuta ocupacional em Anápolis está em escassez. Essa é a verdade, essa é a verdade. Quando se luta como associação por políticas públicas, viu, Neuma? A gente luta por políticas públicas. Qual que é o nosso enfrentamento ainda da Lei 3.898, artigo 5º, que eu pude discorrer ela e participar da construção dela, alínea, artigos, incisos, parágrafos, né? E enfim. Qual que é a situação? É buscar com que o poder público ofereça, né, além do prédio, o profissional, para que isso seja efetivo. O terceiro setor, infelizmente, viu, Juliana, o terceiro setor, ele é desgastado, né, ele é sofrido, e a gente, ó, esse momento de audiência é para isso, é para a gente discutir, é para trazer uma representação do jurídico, que tem um entendimento também, como o doutor Dilfo, e para a gente poder fortalecer e encaminhar o órgão competente essas resolutivas. Bom, pessoal, o tempo está passando, tem um timezinho aí no cronômetro aí, que tem um apitozinho aí, e aí quando chama esse apito é porque o horário já foi, tá? Eu quero ouvir aqui a Deise e depois a Carla, da Academia de Fisioterapia, que tem duas perguntas, né, e logo após nós vamos ouvir a presidente da Casa Joana Alcileno também. Tem mais alguém que quer fazer uso da fala? Tá. Vamos lá.
Bom dia a todos.
Pode chegar o microfone um pouquinho mais.
Bom dia a todos, né? Como foi dito, meu nome é Deise. Eu vou tirar a máscara.
Pode tirar, fica à vontade.
Eu sou acadêmica, né, de curso de fisioterapia da instituição Anhanguera. E eu tenho, na verdade, um questionamento. Porque nós sabemos que estamos sendo debatendo agora a respeito do Setembro Verde, que é um projeto que ele pretende, né, diante das mídias, está levando um fortalecimento da inclusão social, né? Só que eu, como população, eu posso dizer que, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas desconhecem esses assuntos. Então, o meu questionamento, a minha pergunta ao excelentíssimo vereador Reamilton, como que o projeto, como que o senhor pretende estar levando esse projeto, né, para ter acesso a maior parte da população. Porque eu vejo assim, por exemplo, vamos supor, na minha família, no meu setor, ainda existem muitas pessoas que às vezes eu chego e falo, olha, existem projetos assim, assim, assado, temos, né, o mês de setembro, outubro rosa, e as pessoas falam assim, ah, como? Então, assim, a gente como profissional, a gente como estudante, a gente tem esse desejo de levar, né, essa informação mais e mais, porque a gente sabe que com a informação as pessoas terão mais adesão e assim haverá mais inclusão social, né? Então, assim, o meu questionamento hoje que eu vou deixar seria como esse projeto, como que o vereador pretende estar trabalhando isso, para poder estar levando mais, apresentando mais a população, né, estando ali mais frente a frente, para que todos tenham conhecimento e assim haja realmente a inclusão social.
Bom, Deis, a verdade é, o Setembro Verde é uma campanha mundial, né, em 2005 tornou-se uma lei nacional, e nós aqui em Anápolis, né, estamos encabeçando aí esse projeto para que se torne uma lei do município. Oficializando no calendário do nosso município, nós vamos conseguir trazer a atenção né, das instituições, tal como as faculdades, as universidades, né, que tem esse nicho, segmento dentro, que a maioria tem, né, quando se trata até, né, de humanas e, né, diversos cursos, sempre está voltado uma fala, né, uma matéria, uma disciplina para a pessoa com deficiência. Anos atrás, quando se falava de autismo, ninguém entendia que era autismo. Oh, vou fazer aqui um relato rapidinho. Eu sempre gosto de colocar um pouco da minha história no meio, porque é a minha realidade. Eu fui pregar em Vianópolis uma vez, e quando eu estava pregando lá, falei, meu filho é autista. Desci da tribuna, alguém, Poliano, perguntou para mim, como é que um menino desse tamanho consegue escalar montanhas? Eu falei, como assim? Aí eu falei assim, uai, você não disse que é autista? Eu falei, não. Aí eu dei um... Eu esclareci a mim, foi, não, é totalmente diferente, o autista do alpinista. O alpinista é o cara que escala montanhas, o autista é uma deficiência no desenvolvimento. E aí você vai explicar, aí foi quando nasceu, né, essa vontade de trazer a concentração dali, né, de uma simples pregação, quando eu trouxe que o Regis teve um surto lá, por causa da sobrecarga sensorial, do som, né, ele começou a gritar, eu falei que ele era autista, aí foi quando nasceu nosso coração a ideia de conscientizar e mostrar para a comunidade o que era autista, que não tinha nada a ver com alpinista. E aí, da mesma forma, acontece com o Setembro Verde. Né? Sendo oficializado no calendário do município, né, as pastas poderão também conscientizar. Como assim? A educação poderá fazer flyers conscientizando a criança desde a primeira infância, né, o entendimento, né, dessa conscientização de várias deficiências, né, que poderão conviver também dentro da sala de aula, né, a pasta da saúde poderá, né, nas estratégias, o PSF, né, conforme, né, chamado e conhecido por muitos, trazer, né, os banners, trazer os cartazes de conscientização. Então, assim, né, e, quiçá, também, né, a grande mídia, que ao invés de ficar aí só debatendo os assuntos que não têm relevância e trazendo aí, né, ideias que poderão contaminar as nossas crianças, né, nas primeiras podas neurais, enfim, né, a primeira, segunda, terceira, quarta, e trazer aí, né, estímulos, né, diversos, por que não conscientizar também as grandes mídias, conscientizar sobre o Setembro Verde, né, e trazer o assunto em foco, né, que é a pessoa com deficiência. Então, assim, esse assunto de debate, ele vai trazer aqui, né, aos diversos segmentos, mas a nossa luta em Anápolis hoje é fazer com que o nosso projeto de lei ordinária 208 também, né, seja uma lei do município e que esteja no calendário oficial do município. Tá? Obrigado. Espero que trouxe um pouco de esclarecimento. Tá? Dona Deise falou, Carla, agora.
Licença para tirar a máscara. Bom dia a todos.
Bom dia.
Eu gostaria que o excelentíssimo vereador falasse um pouco sobre as quebras de paradigmas através desse projeto do Setembro Verde.
Bom, essas quebras desses modelos, né, paradigmas, não são tão fáceis. As falas e as frases e as poesias não trarão convencimento. Quem vive as realidades, né, sabe de fato que é todo dia quebrar uma rocha. Né, Poliana? Todo dia. Essa é a realidade. Né? E quando se tem a deficiência que é aparente, né, a deficiência física, a gente sabe que cada indivíduo tem as suas dificuldades, muitas dificuldades. Ela já tem uma certa aceitação. Mas quando se trata, né, do deficiente intelectual, né, do transtorno, que é o TDAH, que eu vivo essa realidade, e das deficiências no desenvolvimento, aí, minha amiga, aí a situação é mais complexa ainda. Estamos vivenciando o ano de 2021, pleno século XXI. Eu acho que nós deveríamos ter avançado em anos luzes à frente, que essa discussão não poderia estar acontecendo hoje aqui. Já poderíamos, né, ter, de fato, as aplicabilidades das leis. Eu não sei quem mencionou aqui a lei, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146, né, acontecida em 2015. Em 2015... acontece uma lei, 2015, Marcos, acontece uma lei, né, no âmbito da União, no contexto nacional para trazer, né, os direitos da pessoa com deficiência. Olha só, viu, doutor Dil? 2015, 6 anos atrás, no nosso país. Então, quebrar paradigmas é todo dia quebrar rochas, entendeu? Fazer esses pareamentos é todo dia, paz, parece que você vai cansar, todo dia você tem que falar sobre autismo para um, para outro, todo dia você tem que falar sobre a pessoa com deficiência para um, para outro. Sempre você está encontrando pessoa que não tem conhecimento. E o preconceito é isso, o preconceito é falta do conhecimento. Por isso, né, o gabinete do vereador Reamilton Espíndola, né, somando com outros nessa casa de lei, está aberto para que possamos, né, trazer, né, esses modelos, né, visíveis, palpáveis, né, esses modelos, né, sendo inserido na comunidade da pessoa com deficiência e que não seja estímulos aversivos, mas que seja estímulos de contexto, né, de que a Ana Maria diz, ó, vamos aceitar, vamos amar, vamos buscar trazer, que sejam amáveis a toda a comunidade. Doutor Dilfo.
Quando a gente vê as questões das... questão da quebra de paradigmas, né, a gente tem que parar e pensar o seguinte. Você já percebeu que existem algumas pessoas e algumas profissões que são invisíveis? Que essas profissões não... a gente passa por elas todos os dias e a gente não percebe que elas estão ali? O problema da pessoa com deficiência é a invisibilidade. Muitas dessas pessoas estão dentro de casa. Muitas dessas pessoas, a sociedade não vê. Esse, para mim, é o principal aspecto. A gente não sabe contar. Do mesmo jeito que eu falo que muitas vezes o brasileiro não sabe matemática, que quando a gente ouve falar assim, ah, esse fulano de tal, esse político roubou não sei quantos bilhões. Esse ali roubou não sei quantos bilhões. O cidadão brasileiro não sabe quanto que é isso. Não sabe quanto que é 1 bilhão. A gente perguntar na rua, são quantos zeros 1 bilhão? Ninguém sabe. Entendeu? Então, são essas questões que a gente vê, né, que a gente vê que as pessoas, a sociedade não tem conhecimento. A sociedade não vê essas pessoas. E isso é importante, a visibilidade dessas pessoas. Então, para a pergunta que foi feita ali, para dar publicidade a isso, as pessoas precisam enxergar as pessoas com deficiência. As pessoas precisam de ter consciência de que isso aqui não é um problema nosso que estamos aqui, não. Como foi dito há alguns instantes atrás, isso é um problema da sociedade. E a sociedade quer fechar os olhos para isso. Não é um problema da OAB, não é um problema do conselho, não é um problema do vereador Reamilton. Não é um problema da APAE, é um problema de toda a sociedade. A partir do momento que a sociedade se levantar e falar, precisamos de fazer algo por essas pessoas. Se você for parar para pensar, dentro da sua família tem alguém com problema. Que tem uma deficiência física, uma deficiência mental, uma deficiência que for. Entendeu? Então você tem que parar e começar a pensar assim. Você vê aquela história do irmão que às vezes não preocupa com o outro e não faz nada por ele? Nós temos que parar para pensar, quando é que nós vamos agir? Quando é que nós vamos começar a lutar pelo próximo? Quando é que a gente vai pôr a cara à tapa? Então acho que é por aí que a gente tem que começar a fazer valer. Colocar os direitos da pessoa com deficiência em evidência. Mas para isso, não é só a Câmara dos Vereadores, não é só esses órgãos todos que estão aqui envolvidos, é toda a sociedade. Nós temos que fazer um trabalho difícil, mobilizar toda a sociedade. Nós já fizemos isso antes aqui? Já tentamos várias vezes. E chegamos em 2015, chegamos à possibilidade de criar um estatuto da pessoa com deficiência. Mas, ter só um papel cheio de letra, adianta? Não, tem que colocar isso em prática. Tem que passar a cobrar do município aquilo que está escrito ali. Entendeu? Nós temos que criar, pegar o conselho, pegar as entidades e começar a falar assim, o que está sendo cumprido pelo município da lei que dá direitos à pessoa com deficiência? Vamos lá, artigo tal, está sendo cumprido? Então, é isso que é o nosso entendimento. Nosso entendimento é que precisamos de fortalecer o grupo que tem pessoa que trabalha, mas também a sociedade, aqueles que têm um parente, que têm um amigo, que precisa de ajuda, que se aproxime de nós. Para nós fortalecermos ainda mais. Como o vereador Jamilton falou, essa casa aqui, até hoje, 2021, não tem uma comissão das pessoas com deficiência. Precisa de haver a conscientização. É igual nos Estados Unidos, às vezes a gente vê que lá eles estão preocupados assim, Ministério do Homem, Ministério da Mulher. Ali defende os direitos dos homens, ali defende o que as mulheres precisam. Não é que por categoria, entendeu? Por infraestrutura e negócio não. Então a gente tem que trabalhar, é a questão da pessoa com deficiência, em todos os órgãos. Nessa casa aqui, que é a casa do povo, essa aqui é a casa do povo, não é a casa dos vereadores. O povo tem que estar aqui presente. Então, quando a gente fará agora para pensar, por isso que eu estou falando ali, vamos fazer um documento, que esse documento a gente pode ser o pontapé inicial. Às vezes, muitas vezes pessoas tentou começar a fazer isso, mas nós temos que ter um início para tudo isso. Nós precisamos de mobilizar essa sociedade. Então, não é só o vereador Hamilton, somos todos nós. Conto com vocês.
Obrigado, doutor Dil. Quero aqui para enriquecer a fala, e eu vou dar um pulo ali rapidinho, gente. É questão da deficiência. Enquanto o doutor Marcos fala aqui, rapidinho eu vou dar um pulo ali e nós vamos voltar, viu, doutor?
Estão me ouvindo? Então, né? Não? Ah, máscara. Não vejo a hora de poder me livrar desse negócio. Acho que é pelo nariz, que é muito grande, algum aditivo. A máscara atrapalha. Eu estava conversando com o Hamilton aqui, enquanto o Dil falava, eu pontuei o seguinte, a questão dos paradigmas. Seu nome, desculpa? A Carla fez o questionamento com relação à questão dos paradigmas. Eu queria, na minha fala, reunir algumas coisas que foram ditas aqui. Poliana, né? A Poliana colocou algumas questões, o Michel, como da representante da Secretaria Municipal de Educação, também colocou, fez algumas pontuações. E, a partir da fala do Dilvo e da fala do Real Milton, eu queria aproveitar a presença do Michel, porque além da gente pensar na questão da inclusão escolar apenas, quando a gente pensa na quebra de paradigmas, a gente tem que pensar na construção de uma... aquilo que o Michel também citou, e que o Dilvo estava falando. Quebra do paradigma... O Hamilton disse que é bater, quebrar uma pedra todos os dias. Mas ela pode ser feita a partir da construção de uma nova sociedade, né, com uma perspectiva de que não há necessidade da luta pela inclusão quando, no início da construção dessa sociedade, a sociedade ela é construída num processo de que o diferente se faz igual a todos quando ele tem acesso a todos os espaços e ao usufruto de todos os direitos. Então, eu não tenho a necessidade de quebrar pedras todos os dias quando no início do processo de educação, além de colocar todas as, além de promover a inclusão das pessoas, seja na educação, seja no trabalho, seja onde for, eu tenho que iniciar na construção de um espaço, de uma sociedade inclusiva. Isso eu começo, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa nas escolas municipais hoje, quantas escolas municipais estão adequadas fisicamente, com grade curricular adequada, com profissionais capacitados para receber as pessoas com deficiência, seja de qualquer idade, seja no CMEI, seja até o término da questão de idade para as escolas municipais. Vamos olhar para as escolas estaduais. Quantas delas têm condições físicas, de estrutura física, digamos, de uma rampa adequada, com banheiros adaptados, banheiros acessíveis para receber as pessoas com deficiência? Quantas das escolas estão... Eu estou falando de escola porque eu entendo que a construção de um indivíduo começa a partir da educação desse indivíduo, a partir da construção do saber do mesmo. A escola é o espaço da construção do saber. Se neste espaço, se o espaço já, quando eu olho para ele, ele já me exclui, como é que eu vou poder ter acesso nesse espaço a um conteúdo que promova a inclusão se o próprio espaço é excludente? Então eu tenho que pensar na estruturação física dos espaços de educação, A partir disso, eu promovo a conscientização, o saber inclusivo. E a partir dessa somatória, eu consigo construir uma sociedade inclusiva, em que não haverá mais a discussão se há ou não espaço para o deficiente, se há ou não espaço para essa ou aquela tipo de pessoa, pelas suas escolhas, pela sua aparência, seja lá por que for. Porque eu tenho, a partir desse momento, a construção de uma sociedade em que isso não é questionado. Isso é direito estabelecido. Não há necessidade de a gente ficar discutindo conscientização a partir do momento que a sociedade foi construída com essa perspectiva. Infelizmente, nós estamos numa época em que a gente tem que quebrar pedras, mas a gente podia aproveitar essas pedras quebradas e construir espaços inclusivos de uma sociedade inclusiva. É assim que a gente faz a quebra de paradigmas, com momentos como esse, porque são momentos como esse que são o início, são o processo de apertar o ligar. Né, estou iniciando o processo da discussão, quebrando uma pedra nesse momento, que é o fato de eu abrir espaço da Câmara Legislativa do município, né, que é o espaço do povo mesmo, onde que o povo tem que ter voz, para que a gente construa, a partir da construção de leis, a partir da apresentação de propostas, de como construir esta nova sociedade, em que eu não tenha que lutar pelo direito das pessoas, mas que as pessoas tenham direito ao usufruto do direito, seja ela quem for, onde quer que seja. E o direito é universal a todos. O caminho, eu acredito, que seja mais por aí. Repito, eu não preciso ter que a Poliana venha aqui reclamar da acessibilidade da Avenida Goiás. Não tem como. Para eu tornar a Avenida Goiás acessível hoje, é praticamente impossível. Eu vou ter que reduzir uma pista dela, porque não tem como eu aumentar a calçada sem invadir a pista. Se eu invadir a pista, eu causo um transtorno de trânsito. Não é tão simples assim quebrar paradigmas. Eu tenho que modificar a capacidade da pessoa enxergar o espaço de convívio. Entender que o trânsito, por exemplo, não é individual, ele é coletivo. Quando eu penso em reduzir o espaço de uma via para tornar o espaço da calçada acessível a quem quer que seja, porque, por exemplo, como que ela vai ficar subindo em meio fio? Para ela subir em meio fio, eu tenho que fazer uma rampa. A rampa em frente à Prefeitura Municipal, na esquina do prédio da tributária, que é a sede da Secretaria de Saúde e Educação, para você atravessar, para entrar para a CCA consórcio de motos ali. Você já viu a inclinação daquela rampa? É melhor não ter a rampa. Porque é para tirar foto, marcar a prefeitura e curtir com a cara do pessoal que está na Secretaria de Planejamento, enfim, de Trânsito. Porque aquela rampa não precisava nem estar ali. Ela é hilária, aquela rampa. Então, assim, para eu fazer uma reestruturação da acessibilidade da Avenida Goiás, eu tenho que pensar em N situações. E aí eu tenho que quebrar N paradigmas. Porque é o cara do carro que vai reclamar, do cara da moto que vai reclamar, do cara do ônibus, porque a Goiás precisou ser afinada para que a pessoa tem necessidade da cadeira de rodas tenha mais espaço e acessibilidade para circular ali naquelas calçadas. Do contrário, não vai acontecer. Já, se eu construo uma sociedade com uma perspectiva diferente, não haverá discussão e não haverá quebra de pedras. Porque a sociedade não vai discutir se faz ou não. Ela não consegue conceber algo inacessível. Porque elas já têm um pensamento de tornar acessível tudo a todos, conforme as suas necessidades.
Vamos ouvir agora a Alcilena, diretora, presidente da Casa Joana.
Oi, está ouvindo, gente? Esse microfone está funcionando, o outro não estava. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Ré Hamilton. Achei muito importante essa audiência pública. É pena que, ao meu ver, eu sou mãe de uma criança autista, hoje estou presidente da Casa Joana e também faço parte do Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, representando as instituições. Ao meu ver, teria que ter muito mais autoridades aqui, né, Ré Hamilton? Infelizmente, as pessoas não participam, não é só a sociedade. Nem o poder público deveria estar aqui representando, como secretário de saúde, tá o Michel, que hoje é diretor, né? Deveria estar da área da saúde, deveria estar da educação, deveria estar da assistência social, assim como outros setores deveriam estar aqui ouvindo as demandas nossas de pais, nossas de presidente de associações, que cuida desse terceiro setor, que é muito importante e faz um papel grandioso. Por mais que tenha desafios, como presidente da Casa Joana, a gente tem um papel fundamental naquele primeiro momento de diagnóstico, naquele desespero que todos nós que somos mães de autistas já passamos, já vivemos. Todos os dias a gente recebe mães Com criança hoje diagnosticada, fico feliz muito cedo, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, alguns com 2, 3 aninhos, mas são pessoas que estão naquele primeiro momento de desespero. O que, que a Casa Joana faz? Conscientiza, acolhe e oferece alguns atendimentos. Por que alguns? Porque a gente trabalha só com voluntários. Se de repente o poder público estivesse aqui ouvindo esse debate hoje, esses anseios hoje, de repente poderiam olhar com mais carinho. Todos falaram, vocês falaram, eu fiquei daqui ó, com vontade de poder participar naquele momento. São, todos falaram coisas muitíssimo importantes, coisas que realmente deveriam acontecer. Mas infelizmente está muito longe. Está muito longe disso virar realidade. É uma pena que as pessoas só entendem e aceitam e veem quando vivem na pele. Quando a psicóloga falou, como que é, eu esqueci o nome? Poliana falou, eu fiquei daqui emocionada, da vontade de chorar. Ela esteve na Casa Joana, né? Conheceu lá. Porque, gente, quem não é deficiente não entende o que é ser deficiente. Quem não tem um filho autista não sabe o que é ter uma criança com deficiência, não. Quem não tem problema de audição, como a Regina tem, não sabe o que é ter problema auditivo. Quem não tem problema visual não sabe, não sente na pele o que é ter problema visual. Então, tem inúmeras demandas, sim, precisamos enumerar cada uma delas, fazer documento, levar para que a sociedade veja, que o poder público veja, que possa ser melhorado em todas as áreas. Porque nós estamos falando de Setembro Verde, está falando de todas as pessoas com deficiência, não é só de A ou B. É de todas as deficiências, de um modo geral. Então, deveria estar um representante de cada uma delas aqui. Como conselheira, eu sei que a gente vai poder fazer alguma coisa, mas é muito pouco diante da força que teria uma sociedade que fosse um pouco mais consciente. E eu acredito muito que a educação faz toda a diferença, viu, Michel? Está numa pasta muito difícil de ser trabalhada. Amo a Erizane como pessoa, como profissional, mas é uma pasta muito difícil porque a educação é a base de tudo. Daí, o que ele falou da... Não lembro seu nome, desculpa. O Marcos falou. O papel fundamental nosso hoje como cidadão é fazer com que a educação lá dos nossos filhos seja diferente, para que num futuro que nós talvez não vamos ver, a sociedade brasileira, que eu não estou falando só de Anápolis, possa olhar para os deficientes não como um ser invisível, como o doutor falou, mas como um ser que possa estar se sentindo incluído, que ele não se sinta discriminado e precise ficar em casa, porque ele não tem como ir à rua pela acessibilidade, pela não aceitação, pelo julgamento, porque a gente vê isso todos os momentos da nossa vida, como pessoa, como mãe, como presidente de uma associação. Então vamos fazer com que esse grupinho que veio e quis participar e debater esse assunto, leve a conscientização maior e muda, de repente, pelo menos o ciclo que você frequenta. Não tenha vergonha de falar de deficiência, não tenha medo de ouvir alguns, de repente, xingamentos, algumas... críticas que a gente ouve todo dia, desafio você escuta todo dia, mas não tenha medo de abrir a boca e falar, porque a maioria das pessoas não fazem mudança porque não tem coragem de falar. Tem que expor nosso sentimento como cidadão um pouco melhor do que já foi no passado, mas que pode evoluir muito mais. Muito obrigada, Rea Milton. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Silena. Vamos ouvir a Regina.
Pode. Eu prestei atenção no que ela falou aqui agora, falando sobre o poder público. Eu quero te perguntar, você é o único vereador que está aqui? Tem mais vereadores aqui? É importante a gente entender que a pessoa com deficiência vota também. Então, se a gente vota, a gente também precisa ser ouvido. Cadê? Qual a visibilidade que isso aqui está tendo? Né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Né? Eu senti falta, de repente, de mais vereadores aqui para conhecer e saber da nossa realidade. E isso é justo, isso é importante. Precisa de mais pessoas aqui. As pessoas com deficiência têm direitos, deveres e também têm conhecimentos. Não adianta a gente debater uma questão aqui que não vai ter proposta para o futuro. Então o grupo realmente é pequeno. E como que isso vai acontecer? A gente vai dividir, vai ser dividido esse grupo? Como que vai ser? Então a gente precisa ter um sentimento de que rampa, tudo isso é importante, mas a gente precisa entender que precisa ter conhecimento sobre esses assuntos. Por exemplo, o vereador fala muito bem, os políticos falam muito bem, mas vocês sabiam que nem sempre eu entendo ou sei do que vocês falam? porque dá a impressão que nós somos invisíveis, como já foi dito aqui. E quando às vezes tem o sistema de informação, é muito pequeno, quase que a gente nem consegue perceber. Então a gente precisa, de repente, pensar um pouco mais sobre essa situação do grupo, de ampliar esse grupo, de entender. É reciprocidade, é amor, é entendimento com o outro. É. A gente não pode só pensar naquilo que a gente vai ganhar financeiramente com o nosso trabalho, mas também o que a gente vai fazer para o outro. Então, eu senti falta de outros vereadores aqui. Muito obrigada, ela disse.
Bom, é interessante a fala da Regina. E a Regina, né, já com o trabalho de convivência há anos dentro do SEMAD, sabe de perto das realidades. Né, dentro do SEMAD, né, não atende apenas as pessoas com deficiência auditiva, né, mas vários outros nichos e outros transtornos. Então, ela conhece a realidade. Como vereador, né, hoje nós percebemos uma certa dificuldade. Vou falar a grande verdade. Eu protocolei para que essa audiência pública tivesse participação de outros vereadores. Né, o nosso gabinete, como eu trago aqui, né, desde o princípio, aqui a minha marca aqui, ela tem uma tríade, um tripé. Né? Primeiro, né, a pessoa com deficiência, que é o símbolo da ONU desde 2016, a pessoa com deficiência, cristianismo e patriotismo. Então, essa é a minha defesa. Então, desde então, não existia antes, né, com o fato de ser um vereador que vive a realidade das deficiências, não existia antes de um vereador que levantasse essa bandeira. Não tinha representatividade com legitimidade. Né? Após a nossa vereança, aí já veio outros vereadores, que eu respeito também, mas eu acho que por falta de informação e conflitos de comunicação interna, protocolou-se dois eventos com o mesmo nicho no mesmo dia, né, que é o nosso com a audiência pública às 9 horas e um outro, né, do moção de aplausos. Então, eu acho que foi, fragmentou o evento, mas eu não me importo com essa situação, eu importo que a gente está aqui com uma ouvidoria, entendeu? E acredito que esses relatos serão documentados, né, e aparentado, encaminhado, né, e tendo um aparente na lei, né, conforme aqui nós temos aqui o Dr. Dilfo, que vai nos trazer a orientação para a formação desse documento, né, onde estaremos mencionando aqui nesse documento, né, quando se trata de conscientização, é levar a consciência. Né, o Setembro Verde, que é um projeto de lei 208, né, do gabinete do vereador Hamilton Espíndola, e também, né, a comissão permanente da pessoa com deficiência nessa casa de lei. Né, então, fica aqui. Regina, eu quero falar para você uma situação. Eu estou hoje, né, estudante do direito, né, estou no segundo período, e eu tive alguns projetos de leis prejudicados nessa casa. E aí, eu encaminhei ao doutor Sebastião numa conversa não oficial, mas mostrando por que foi prejudicado esse projeto de leis. E ela disse, olha, não tem nada anticonstitucional nesses projetos de lei. É simplesmente vaidade parlamentar. Então, assim, por algumas vaidades a gente vai ter esse enfrentamento. E isso é na vida, né, Neuma? Isso é na vida, em qualquer profissão. Mas o meu gabinete está aberto para essa defesa. Né? A nossa apologética é a pessoa com deficiência, o cristianismo e o patriotismo. Tá bom? Eu quero ouvir aqui também o Emivaldo, que é coordenador setorial do transporte na agência, da agência reguladora do município de Anápolis. E aí, né, teve as situações aí dos coletivos, dos elevadores, e eu quero ouvir aqui um pouco dele dessa atuação.
Bom dia a todos. Meu nome é Enivaldo, eu estou na Agência Reguladora Municipal como coordenador setorial responsável pela área de transporte urbano. Lógico que essa é uma área, um setor bastante criterioso, bastante complexo, não só em Anápolis, mas em todos os locais. E nós temos acompanhado bastante, até já o vereador Hamilton é conhecedor desse fato, que a gente tem acompanhado a situação das plataformas para cadeirantes né, para os deficientes, para acesso aos ônibus. Quando a gente assumiu, como área de conhecimento, no conhecimento de todos, a agência ela foi criada esse ano, a gente está ainda em fase de implantação, de criação de todo o processo, de conhecer todo o complexo do transporte coletivo. Entre eles, existe a questão das plataformas. No início, a gente começou a acompanhar, percebemos que existia algumas partes dos ônibus que tinham algumas plataformas com problemas. Então, começamos a cobrar da operadora para que isso fosse corrigido. Nós temos uma pessoa dentro da estação, semanalmente ele faz, aleatoriamente, fiscalização em pelo menos 20 a 30 ônibus. Ele chega, carro encosta no box, pede para o motorista operar o elevador para ver se ele está funcionando. No início existia alguns elevadores com problema. Nas últimas duas semanas, ele não detectou nenhum com problema, mas detectamos que alguns motoristas tinham dificuldade de operar. Então, oficiamos a operadora para que melhore o treinamento dos motoristas em relação a essa problemática deles ter essa dificuldade. Para que o cadeirante ou o deficiente, a pessoa que está lá no ponto esperando o ônibus, tenha essa acessibilidade. Ele tenha maior facilidade de acesso ao ônibus. Não precise, como algumas vezes nós temos o conhecimento, da necessidade do motorista pedir ajuda de alguém para pegar essa pessoa e colocar dentro do ônibus. Isso é constrangedor para o deficiente. É muito constrangedor. Então, a gente tem cobrado da operadora. Ultimamente, a gente tem notado que os ônibus, o equipamento está funcional e temos cobrado para que os operadores, ou seja, os motoristas, tenham um treinamento mais eficiente para que, na hora que a pessoa com deficiência precisa daquela máquina, daquele equipamento, ele possa operar com qualidade e segurança para esse deficiente.
Obrigado, Ivaldo. Bom, pessoal, está vendo que é um efeito dominó de problemática? Né? Tem o aparelho, o equipamento, mas não tem o profissional capacitado para fazer o operacional. E aí tem-se as paradas de ônibus, mas não tem também as calçadas com acessibilidades, né, que poderá ser nivelado, né, ter ali aquele nivelamento com a plataforma com o elevador do transporte coletivo. Né, então são várias dificuldades, mas como o Dr. Marcos falou, né, sobre a conscientização, esse paradigma se quebra, né, esse paradigma quebraram a rocha todo dia, né, esse momento de conscientização poderá ter grandes efeitos nas gerações futuras. Né, e eu quero dizer que eu usei aqui a fala outro dia falando de Maria Montessori. Ela plantou tâmaras. O que é plantar tâmaras? É não ver o fruto. Mas o que nós estamos plantando hoje aqui é plantar tâmaras, viu, doutor Dil? Né, nós estamos plantando tâmaras. Né, que sonho de 27 anos atrás, quando o prefeito Wander Martins implantou o SEMAD de Anápolis, né? 27 anos atrás, olha só o resultado, era para um grupo seleto de pessoas com deficiência auditiva, né? E hoje o SEMAD atende toda essa gama. Então, é histórias, né, que vêm aos poucos, no tempo, se fortalecendo. E hoje eu acho que esse ato é de suma importância, uma audiência pública desse nível. Eu, para finalizar aqui, pessoal, nós vamos ter um lanche ali, né, um coffee break, né, no inglês, né, eu acho que é isso, né? Eu queria ouvir a fala aqui do ex-vereador, o Teles Júnior, né, falar aqui um pouquinho dessa audiência.
Vereador, quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo, juntamente com a Janaína, sua esposa, né? Esse é um casal que tem trabalhado muito essa conscientização. Eu já estou contemplado pela fala do nosso presidente, o Robson, né, que me ligou, falou, eu tenho um outro compromisso, mas é muito importante que a agência permaneça ouvindo a sociedade, ouvindo essa audiência que vai reunir todos os convidados. Então, essa é a importância que a agência, o senhor teve pessoalmente ali convidando, então agradecer isso. Então, muito louvável a ação num dia pontual desse, nós termos audiência pública, porque é daqui, como o doutor colocou, que sai essa documentação. E é importante que, mesmo tendo apenas um vereador aqui nessa audiência, mas ele leva isso à Câmara. Então, é importante esse veículo. Então, ele leva à Câmara, o documento que aqui sai tem a força legislativa, a força do Conselho Municipal aqui representado, Michel Roriz no Executivo, a agência fiscalizadora na pessoa do coordenador setorial, Emival, que eu convidei ele, falei assim, ó, o Robson está pedindo para a gente permanecer lá, mas o senhor já tem essa experiência. Então, o Emival, ele tem uma experiência longa, né? Já passou pelo CMTT, passou pela própria empresa mesmo. Então, é um estudante dessa temática. E o mais importante que eu quero deixar aqui para encerrar minha fala, o telefone da ouvidoria da agência reguladora do município. É muito importante que vocês anotem, se o senhor tiver aí, já passar essa com facilidade, porque lá nós somos responsáveis, como o presidente aqui só reforçando, Robson colocou, pelo contrato da Saneago e também pelo contrato de concessão da Urban. Então são esses dois contratos que esse ano o prefeito Roberto tirou da CNTT e criamos, porque quando nessa Câmara a gente foi renovar o contrato com a Saneago, a cidade de Anápolis não tinha essa possibilidade no estudo realizado de assumir a municipalização. Então, colocamos na renovação desse contrato que tivéssemos essa regulação municipal, e não apenas, doutor, pela GR. Então, que o município fiscalizasse isso. Então, é importante que vocês tenham esse telefone, porque é lá que vai chegar, olha, na parada de ônibus tal, aconteceu isso, o ônibus não funcionou assim, tem também a parte do saneamento, do esgotamento, isso está atingindo. Então é muito importante que vocês tenham esse telefone, a gente está nessa conscientização também, divulgação desse número, que é, que pela agência ser nova, não tem ainda essa divulgação. Então quero passar, se o senhor puder passar eles.
Bem, se vocês puderem anotar, o número de telefone da ouvidoria da agência reguladora é 3902-1242 e 3902-1251. Também tem o e-mail ouvidoria-arm@anapolis.gov.br. São os contatos diretos da ouvidoria da agência reguladora.
Vereador, só para devolver a palavra, nós temos instrumentalização de multar, penalizar a empresa caso ela não cumpra. Tanto a Saneago, ontem mesmo nosso jurídico, na pessoa do Dr. Fabrício Lopes, apresentou ali a criação das multas que serão geradas para a Saneago. Já na Urban, isso já consta no contrato, essas penalidades. Então, assim, é um direito expresso e vocês têm essa cobertura e esse olhar. A gente coloca o serviço, a diretoria ali de fiscalização, regulação e controle à disposição. Vereador, parabéns.
Obrigado, ex-vereador Tese Júnior, também representando aqui a REMNER, agência reguladora do município. Bom, pessoal, acredito, né, ter parte somatória aqui nessas discussões e queria saber se a Gisele ou a Etienne também quer fazer uso da palavra.
Bom dia a todos, né? Queria cumprimentar a mesa na pessoa do Rei Hamilton, né? E eu só queria expor o nosso trabalho, né? O Instituto Luz de Jesus, ele há 28 anos trabalha com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Mas nós sempre recebemos crianças também com deficiências, né? Mas há algum tempo houve um reordenamento, e nesse reordenamento essas crianças que completassem 18 anos teriam que sair da instituição. E na maioria das, são crianças acolhidas. Essas crianças acolhidas ou elas são devolvidas à família ou são, são tidas para adoção. E assim, crianças com deficiências é muito difícil, né? Então, há algum tempo teve esse reordenamento, foi onde a instituição, a diretoria da instituição viu um momento que nós teríamos que abrir um outro programa, que hoje é onde eu sou coordenadora, é a residência inclusiva. Há 1 ano e 10 meses, nós fundamos a residência inclusiva, porque 80% hoje das pessoas com deficiências acolhidas 24 horas, não tem família, né, que estão na residência inclusiva, são vindas lá do acolhimento. Eram crianças que foram colocadas no acolhimento por violência doméstica, né? E como não tem família, como não foram adotadas, elas não teriam para onde ir. Então, a instituição viu um momento que nós teríamos de abrir outro programa. Então, há 1 ano e 10 meses existe a residência inclusiva do Jesus, onde nós atendemos 10 acolhidos, estamos no nosso limite, né? Porque nesse também nós só podemos, em uma residência, só pode atender 10 acolhidos. Né? Hoje nós temos 10 acolhidos. E temos que estão vindo do acolhimento Luz Jesus. Ano que vem nós já temos mais 3 acolhidos que precisariam ser acolhidos por nós, pela residência inclusiva. Nós temos um projeto de mais uma residência inclusiva para acolhê-los, mas é muito difícil, né? A dificuldade é muito grande para a instituição, porque nós não temos verba, né? Hoje a residência inclusiva só tem uma verba que vem do governo federal, que o município repassa para o governo federal, do governo federal para a instituição, mas é só isso que a gente tem. E com esse reordenamento, a gente não pode. Então, o acolhimento é um, residência inclusiva é outra, não pode se misturar mais. Então, a dificuldade é muito grande. Né? Então, é isso aí. Eu só queria apresentar mesmo o nosso trabalho. Tá?
Parabéns, Etienne, neta da saudosa irmã Cidinha, que eu conheci quando criança ainda. E que, né, fez um trabalho de plantar câmaras também, né?
Uhum.
O Marcelo, seu irmão.
Sim.
E a gente vê aí o terceiro setor arregaçando as mangas, né? E, né, dando o que pode e o que não pode para que, né, venha acontecer. Até comentei aqui agora com o doutor Dilvo, né, sobre a questão aí de 10 vagas apenas, né, na residência inclusiva. Então, já vamos pautar isso na discussão. Pessoal, está sendo criada uma ata, só que não vai dar tempo da gente assinar ela hoje. Nós vamos marcar uma outra data. Vamos entrar em contato com vocês, tá? Para que a gente possa assinar, ter a leitura da ata. Não sei se nós vamos marcar uma agenda na sala de reunião, né? Porque lá dá para a quantidade de pessoas, lá dá para a gente, né, levar todo mundo para a sala de reunião, lá da Câmara, e a gente assina, faz a leitura da ata e assina, tá? Então, hoje, nós só temos ali o... Como é que é o negócio? Coffee break. Tá bom? E aí... pessoal, eu gostaria, se você quisesse participar, vou coletar algumas entrevistas, né, áudio e vídeo aqui, né, se você quiser participar para falar sobre a importância desse momento, tá? Conto com vocês, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, e se Deus quiser, teremos uma próxima para trazer aqui resolutivas positivas. Deus abençoe.
Pessoal, tem um cafezinho lá bem na entrada, viu? Um café, um pão de queijo, para vocês lancharem.